Meio-dia e 35.
Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
Boa tarde para você, a Cultura ao Vivo hoje aqui na revista. Estamos recebendo o cantor e compositor Davi Moore, que faz um especial de Milton Nascimento amanhã, em show na casinha do Bar Valentino. Antecipo um pouco do repertório daqui a pouco aqui na rádio. O que é e como funciona a governança do arranjo produtivo local do audiovisual em Londrina? Conheça na segunda reportagem da série Luz, Câmera, Ação, um retrato da produção audiovisual em Londrina. Entrevistado hoje, Luciano Pascoal. Livro Objeto às Lavadeiras, de Edra Moraes e Dani Schneider, tem lançamento nesta terça na Biblioteca Pública. Vamos sortear 4 exemplares aqui na revista. E o corpo do jornalista Antônio Mariano Júnior está sendo velado na Capela 2 da ACESP até 4 da tarde. Em seguida, segue para o Crematório Londrina, no Distrito da Varta. Ouça Júnior Mariano cantando Caime aqui na rádio. Estávamos programando para soltar a reportagem de Karine Silva sobre a série do audiovisual, mas vamos inverter a pauta, Ricardo Lima e Davi Moore. Vamos começar com o músico. Davi Moore vai cantar Milton Nascimento amanhã, 8h30 da noite, lá na casinha do Bar Valentino, junto com o Fábio Caetano, com o Gustavo César, André Coldeiro e Lug Henriques. Daqui a pouco a gente vai ter mais detalhes desse show. Começou a ser preparado há mais de 2 anos atrás. A história é muito interessante. Primeiro, Davi Moore toca e canta ao vivo aqui pra gente. Daqui a pouco a gente vai saber os detalhes. Transmitimos pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio UEL. Ricardo Lima também na transmissão pelo nosso Instagram, @UELFM.
Foi nos bailes da vida ou num bar em troca de pão que muita gente boa pôs o pé na profissão de tocar um instrumento e de cantar, não importando se quem pagou quis ouvir. Foi assim. Canta era buscar o caminho que vai dar no sol. Tenho comigo as lembranças do que eu era. Para cantar nada era longe, tudo tão bom. Até a estrada de terra na boleia de caminhão. Era assim. Com a roupa encharcada e a alma repleta de chão, todo artista tem de ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Cantando me desfaço e não me canso de viver nem de cantar. Canta era buscar o caminho que vai dar no sol. Tenho comigo as lembranças do que eu era. Para cantar nada era longe, tudo tão bom. Até a estrada de terra na boleia de caminhão. Era assim. Com a roupa encharcada e a alma repleta de chão, todo artista tem de ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. cantando me desfaço e não me canso de viver nem de cantar. La 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 la.
Meio-dia 40. Se você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo ou por imagens no Facebook da Rádio El, também pelo nosso perfil no Instagram, @UELFM. Acabou de ouvir Davi Moore cantando Milton Nascimento. Ele faz um show especial amanhã, só com canções do Milton, 8h30 da noite, lá na casinha do Valentino. Bem-vindo, Davi. Que bom ter você aqui de volta. Fazia tempo que você não vinha, né, Davi?
Oi, Patrícia. Olá, ouvintes da UFM. Boa tarde. É um prazer, sempre uma alegria imensa poder estar aqui de volta aqui na rádio, de volta na UEL. E eu, como estudei, fui estudante da UEL, então é sempre uma nostalgia e uma alegria imensa.
Você se formou aqui na UEL, a gente foi agora há pouco aqui na Praça do Seca. Você formou na turma em 2017, Davi?
Isso, me formei em música em 2017.
E aí, de lá pra cá, com a sua alma repleta de chão, parece que você viajou pra cidade do Milton Nascimento há uns 2, 3 anos atrás, quando foi o início da idealização desse show que amanhã você vai fazer. Que história é essa?
Então, o que aconteceu foi que eu fui selecionado pra tocar em um festival, lá em Minas Gerais, um festival de composição. É um festival bem grande que acontece por lá e ele passa por várias cidades do sul de Minas. E quando eu fui chamado para apresentar a minha música, eu precisava muito de um pianista para me acompanhar, então eu chamei o Fábio. Eu e o Fábio, a gente não era nada próximo, a gente nem se conhecia, só por rede social. E a primeira vez que eu conversei com ele foi para a gente ir para Minas Gerais juntos fazer essa apresentação. E a gente ia, na verdade, para uma cidade chamada Coqueiral. E o que aconteceu foi que um músico que também ia participar desse festival, só que em outra cidade, em outra data, ele não ia poder tá lá no show, então ele veio perguntar pra mim se eu poderia trocar a minha cidade com ele. E eu topei, porque pra mim já era uma alegria, assim, de poder estar indo nesse festival, de poder conhecer Minas Gerais, que também era meu outro sonho.
Você não conhecia? Até então você nunca tinha ido pra Minas?
Não, nunca tinha ido, mas eu queria muito, sabe? E então eu decidi trocar com ele e acabou que o destino quis que eu e o Fábio acabássemos em Três Pontas, que é a cidade de Milton Nascimento. Então a gente foi pra lá estudando e pensando em Milton o tempo inteiro. O caminho era, a gente foi de ônibus, dava 14, 15 horas de viagem no total. Então a gente teve chão pra chegar lá e pesquisando muito da história. E acho que isso foi o que inspirou muito a gente a querer fazer esse evento, né? E quando a gente chegou lá, a gente já foi atrás de tudo que a gente sabia que tinha de história dele, a casa dele e a praça que eles nomearam em homenagem a ele de Travessia, que fica na frente da casa dele, e tudo tem muita, muita história, sabe?
Então você foi conhecer tudo, você e o Fábio Caetano foram esmiuçar um pouco da vida e da obra do Milton em loco. Na verdade, ele não mora lá faz muitos anos, mas a cidade está impregnada de homenagens para ele.
Sim, a gente conversou com muitas pessoas que conheceram ele, eram próximas, sabe, amigos, assim, e falavam que ele sempre ia para lá visitar, né? Depois, quando ele, né, um pouco mais de idade, ele foi parando, né? Ficava um pouco mais difícil, mas ele sempre estava indo para lá. Tanto é que ele realizou um festival, eu não lembro bem em que ano, que foi nessa praça, na frente da casa dele, pro povo trespontano. E isso também foi algo que despertou muito na gente também, essa vontade de homenagear esse artista, de ver como ele fez a diferença na cidade e também na vida das pessoas, não só na música, mas no modo de viver mesmo. Então, a gente voltou daí para Londrina no ônibus com essa ideia. A gente teve a ideia meio que juntos, assim, dentro do ônibus, de fazer esse evento. E só que isso foi 2 anos atrás e muitas coisas aconteceram nesses últimos anos. Eu lancei meu álbum ano passado, o Fábio também lançou um EP autoral, primeiro trabalho dele. E isso fez com que a gente não tivesse muito tempo para dedicar, porque a gente sabia que ia precisar de uma dedicação, ia ser um trabalho bem difícil, assim, de fazer. mas que a gente queria muito, esse ano finalmente vai ter a sua estreia.
Daqui a pouco você conta mais como é que foi selecionar o repertório. Aqui pelo Facebook, o Thiago Henrique Gonçalves está mandando aplausos para você, viu, Davi? Adorou.
Obrigado,
a interpretação, Thiago, do primeiro tema que você fez ao vivo. Vamos de mais música? Tem bastante gente também que entrou na transmissão @UELFM pelo perfil do Instagram. Se você quiser pedir alguma música, fazer algum comentário para o Davi, pode usar as nossas redes sociais. Nós vamos de que música agora, Davi, que você selecionou para compartilhar com os ouvintes da rádio?
Olha, agora eu selecionei Encontros e Despedidas. E essa é uma música muito, muito linda. E assim, no show eu não vou tocar o violão, tá? Essa parte é do Gustavo, que ele que é o mestre das cordas. Então, aqui, qualquer errinho, eu lembro o violão, vai ser mil vezes melhor no show, tá?
Tá perdoado, de antemão.
Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter plano. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar, é a vida desse meu lugar, é a vida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar, é a vida desse meu lugar, é a vida.
Meio de 47 encontros e despedidas na voz do Davi Moore. Davi Moore canta Milton Nascimento amanhã, 8h30 da noite, lá na casinha do Bar Valentino, junto com o Fábio Caetano ao piano, Gustavo César, violão e guitarra, André Coldeiro, percussão e bateria, e Lugo Henriques no baixo. Os ingressos estão à venda pela plataforma Simpla. Você pode entrar lá, fazer a aquisição do ingresso. Vai vender na hora também, Davi?
Sim, a gente vai ter ingresso na hora também.
Que legal. Tem bastante gente participando aqui pelo Instagram. O Gustavo Gama Música. É o Gustavo César?
Ah, não.
É outro Gustavo, esse? É outro esse? Gustavo. Gustavo Gama Música disse assim: inspiração, obrigada pelas partilhas. A Elza Soares Dutra, almoço com sonoridades aqui pelo nosso Instagram. E pode pedir música, gente, se puder. Quem sabe o Davi não atende aqui ao vivo e a cores, não é isso?
Isso aí. Se caso eu não conseguir tocar agora no show, essas músicas com certeza vão estar lá. Vai ter muita música boa, muitos clássicos do Milton, grandes sucessos que fizeram parte das nossas vidas. Então, vai ter muita coisa bonita.
Quantas músicas estão no repertório? Como é que foi selecionar esse repertório? Porque eu nem imagino quantas composições tem o Milton Nascimento, Davi.
Olha, foi muito, muito difícil. A parte do repertório e dos ensaios foi a parte mais difícil, assim, pra gente. Porque primeiro que era muita música, então selecionar foi uma coisa muito difícil. Mas há 2 anos atrás, quando a gente estava naquele ônibus, eu e o Fábio conversando, ele já estava montando a playlist, já com ideias das músicas que a gente poderia fazer. E aí, no ano passado, a gente começou a fazer uma busca melhor, assim, pelas músicas, para ver o que seria, o que a gente conseguiria reproduzir nos shows, né? Que tem música que tem muito arranjo, a gente queria muito trazer os detalhes, assim, de cada arranjo nessas músicas. Então, a gente viu o que a gente conseguiria fazer com 4 músicos, né? E 5 contando comigo. Então, foi uma parte muito difícil. Mas a parte mais difícil mesmo foi as partituras, porque não se encontra muito por aí. Eu tinha alguns livros em casa com algumas partituras, mas muitas estavam diferentes das versões originais. E o que a gente encontrava na internet tinha muita coisa errada. Então, a gente teve que escrever tudo. Eu e o Fábio, a gente fez esse trabalho. E foi uma parte, assim, foi a parte, acho que mais pesou pra gente, mas a gente tava com um prazer enorme, assim, de fazer isso. Então, e a gente foi descobrindo cada coisa nas músicas, que a gente, acho que se a gente não fizesse esse trabalho, a gente nunca ia descobrir, sabe? Até uma, a forma como ele pensava, mas dava pra ver coisas em comum de cada composição, né, nas harmonias, a forma que ele tocava o violão, forma de cantar, das melodias. Então, a gente encontrava muita coisa, assim, que foi um aprendizado pra gente. E depois disso a gente foi passando então pra banda as partituras, muita coisa a gente teve que tirar de ouvido, né? E aí a gente foi, né, esculpindo essas músicas pro show.
Dá um exemplo concreto, assim, das surpresas e do diálogo entre as canções que vocês encontraram, Davi, fazendo esse trabalho, então, minucioso de pesquisa, pelo que eu entendi. Dá um exemplo, assim, concreto. E se puder mostrar no violão, dando um exemplo, assim, na voz, para a gente ter uma ideia mais ampla do que você está compartilhando com a gente.
Olha, uma das coisas que a gente percebeu foi, por exemplo, no violão, eu não vou saber tocar essa parte do Gustavo, mas... No show, acho que vai ficar bem perceptível isso, que tem muitas músicas com uma introdução no violão que são mais simples, entre aspas, vamos dizer, que eram introduções que o Milton fazia no violão de uma forma... eu não sei qual que é o termo que poderia dar, mas ela leva um mesmo formato de uma música para outra, que são introduções com poucas notas, né, e mantendo sempre um baixo na nota mais grave do violão contínuo, né, isso, por exemplo, na música Travessia, na música Canção da América, e enfim, várias outras músicas têm uma introdução muito parecida, assim, né, da forma de compor. E a gente também vai falar muito, assim, nos shows de histórias que a gente ouviu lá de Três Pontas, né? A gente quer trazer também o que as pessoas que eram próximas a Milton, o que eles contavam sobre essa vivência que eles tiveram e sobre as músicas, né? E também sobre muito, a letra das músicas mesmo, muitas são relacionadas também à cidade dele. Então, como a gente estava lá, a gente foi até de arrepiar, assim, de poder ouvir as músicas na frente da casa dele e ver que tem uma letra que fala exatamente sobre isso. Né, que é a música Travessia, que ele fala essa casa não é minha e nem aqui é meu lugar, né, porque ele foi adotado, né, por outra família quando a mãe dele veio a falecer. E então tem muita história, sabe, que a gente vai estar trazendo no show, além de estar cantando as músicas.
Que legal. Então, a Travessia é inspirada, um trecho da letra, ele está falando dessa casa dele. Sim. Onde vocês estiveram, onde vocês conheceram, lá em Três Pontas.
Isso, foi uma descoberta, até porque a gente já escutava essa música, mas a gente nunca tinha parado para reparar isso, até o momento que a gente estava lá na frente, e foi então que a gente até arrepiou, assim, quando a gente colocou para tocar, né, e a gente começou a ler a história, e a gente viu que realmente fazia total sentido, sabe, a letra, mais sentido ainda.
Ele também adotou, né, foi adotado e também tem uma... Sim. Experiência, o Milton, de adoção, inclusive o filho dele é responsável hoje por divulgar vários vídeos do Milton, né?
Sim, é ele que tá gerenciando a carreira do Milton, né? Sim, é muito, muito linda a história.
Você já teve a oportunidade de ver o Milton se apresentar, assim, ao vivo e a cores? Você já foi a algum show dele, Davi?
Eu fui no show de despedida dele, foi em 2022, e foi logo que eu tinha voltado de Três Pontas, e eu já tava, né, com a cabeça, assim, cheia de Milton. Falei, eu preciso ver mais Milton, eu quero ver o show dele. E aí ele anunciou que, né, tava se aposentando dos palcos. Então eu tive essa oportunidade de ver lá no Rio de Janeiro. Foi um show, assim, lindo, lindo, lindo. Ele começou, eu lembro muito bem, assim, o início do show, a introdução, ele na sanfona, tocando pouquíssimas notas. Eu não lembro a introdução de qual música que era, se era Morro Velho, mas era uma introdução tão linda. Eu comecei a chorar nas primeiras notas da sanfona, sabe? E você sentia uma energia, assim, lá no ginásio que estava sendo realizado o show. Uma coisa, assim, que eu nunca tinha sentido antes. Quando ele entrou no palco, foi um negócio que eu falei, gente, que é isso, sabe, que tá rolando? E o meio do show aí foi muita choradeira. É bonito demais.
Bonito. Ele é uma entidade hoje, né? Eu também tive a chance de assisti-lo aqui em Londrina uns anos atrás. Foi o pessoal do Shopping Catuaí que trouxe o Milton. Ele entrou no palco, ele tem um tipo de diabetes que limita um pouco o movimento dele. Então ele entrou bem devagarinho no palco, hora que de repente ele pôs a sanfona, soltou a voz, é realmente uma experiência muito bonita da gente testemunhar, né, Davi? Sim. Vamos de mais música. Davi Moore, que canta Milton Nascimento amanhã, 8:30 da noite, lá na casinha do Valentino, esse especial dele com o Fábio Caetano ao piano, Gustavo César, violão e guitarra, André Coldeiro, percussão e bateria, Lug Henriques no baixo, a inspiração para fazer esse show. É, com canções do Milton Nascimento, veio quando o Davi, junto com o Fábio, se apresentaram lá na cidade do Milton Nascimento, há mais de 2 anos atrás, começaram a carinhar esse repertório, de lá para cá, muita pesquisa, muita dedicação, o show está no mundo, então a estreia é amanhã. Antes você confere um pouquinho desse repertório, claro que hoje voz e violão, amanhã tem outros músicos que vão fazer uma grande diferença, né, nessa apresentação, mas a gente tem a alegria hoje de estar aqui com o Davi. Vamos lá, Davi?
Vamos lá então com Canção da América.
Amigo é coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou, e quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não. Mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar.
Meio-dia 58, Davi Moore ao vivo e a cores aqui, pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio El, também o nosso perfil no Instagram. Estamos aqui caminhando para os finalmente desse nosso encontro. E tem uma publicação da Heloísa Gonçalves e da Raquel Cacitas lá no nosso Instagram. Davi Moore liberou um par de convites. O sorteio é pelo Instagram da Rádio El FM. E aí faz o seguinte, quer ir de graça e ainda levar um acompanhante? Você segue as seguintes regras: curta a publicação, marque um amigo nos comentários, aí pode marcar quantos perfis quiser em comentários diferentes, siga a UELFM, arroba UELFM, arroba bar, underline Valentino e arroba Murdavi, Davi com D mudo no final. Pronto, você está concorrendo. E a divulgação do resultado do sorteio desse par de ingressos para o show do Davi Moore amanhã, lá na casinha do Valentino, com um timaço de músicos. A divulgação do resultado vai ser amanhã, na própria quarta-feira, pelos stories da arroba UELFM. Davi, quanto custa o ingresso para o show e como vai funcionar? Qual que é a capacidade de público que vocês estimam junto com o Valentino lá para a casinha?
Olha, os ingressos, eles podem ser adquiridos antecipadamente pelo site do Simpla, que pode ser encontrado no meu Instagram também. E ele, o ingresso está sendo por 25 na hora e antecipado também, está no mesmo valor. Mas a gente melhor garantir antecipado, porque a gente não sabe como que vai estar o movimento. A gente está tendo uma resposta, uma busca grande agora essa semana, no comecinho da semana, que foi uma surpresa. E então é bom garantir antecipado, né, para não perder o lugar.
Que legal. Aqui pelo Instagram, a Helena Arias, paixão pelo Milton, mandou até coraçãozinho. E para a gente finalizar, Davi, toda essa tua experiência, né, de cantar música brasileira, de poder também ter ganhado um festival bem importante, o Lamartine Babo, que você ganhou uns anos atrás, né?
Sim, e foi esse festival que foi em Minas Gerais, que eu fui para Três Pontas, foi nesse festival.
Foi por causa desse festival.
Começou em Três Pontas e depois a cidade onde foi a final do festival foi em Boa Esperança. Então, acabei passando pelas duas cidades, mas foi exatamente esse festival.
Que legal. E você tem essa trajetória também em composição, né? Você foi estudar fora do Brasil, né?
Sim, em 2021 eu fiz meu mestrado, de 2020 a 2021, lá na Inglaterra, em Leeds, na Universidade de Leeds Beckett. E foi em trilha sonora. Bem, assim, diferente do que eu trabalho hoje, eu trabalho mais com a canção. Mas eu já fiz também alguns trabalhos com trilha sonora e acho que toda forma de composição, assim, me encanta. Então, não tem muito como escolher.
Que legal. Quem quiser acompanhar mais o seu trabalho, no perfil do Instagram você divulga bastante informações, né, Davi?
Sim, todo dia eu tô colocando lá novidades e gravando vídeos. Enfim, tá sempre movimentado lá nas redes sociais. Então, é só me seguir por lá que sempre tem coisa boa.
Seu primeiro trabalho autoral, a gente tocou, fez um faixa a faixa aqui, muito bacana, né? Esse trabalho
Sim.
é de que ano, Davi, o primeiro trabalho autoral?
Olha, esse álbum é um álbum estrangeiro, né? Ele é de 2017.
2017, o ano que você se formou aqui na UEL, que você lançou um álbum lindo, né? E tá tudo disponível nas plataformas. O Estrangeiro, também é o trabalho que você lançou ano passado.
Isso, todos. O Estrangeiro, o Amuleto, que é o álbum mais recente. Todos estão nas plataformas digitais, no YouTube também. É só procurar por Davi Moore e encontra facinho.
Obrigada, Davi, por ter vindo. Que seja lindo o show amanhã. Você na voz, o Fábio Caetano no piano. Ele que também assina a direção musical, é isso?
Isso, a direção é a produção.
Gustavo César, violão e guitarra. André Coldeiro, percussão e bateria. E o Lug Henriques no baixo. Ingressos à venda na plataforma Simpla, com Y, antecipadamente a R$ 25,00. Se houver ingressos disponíveis na hora, também vão estar à venda lá na portaria da Casinha do Bar Valentino. E tem a parceria do Davi com a Rádio UEL por meio do Instagram, @UELFM. Você pode concorrer a um par de ingressos para assistir amanhã. Davi Mu canta Milton Nascimento. Obrigada, Davi.
Eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui, Patrícia. UELFM, muito obrigado.
Obrigada ao Davi Moura. Agora 1:02. Vamos acompanhar agora a segunda reportagem da série que Karine Dias está produzindo com a supervisão da Valéria Gianni. É uma série que traz um retrato da produção audiovisual aqui da cidade. Então, nós vamos chamar agora a matéria da Karine junto com a Valéria. E a pergunta hoje é o que é e como funciona a governança do arranjo produtivo local do audiovisual em Londrina? Você vai conhecer nessa segunda reportagem da série Luz, Câmera, Ação, um retrato da produção audiovisual em Londrina. E o entrevistado de hoje é o Luciano Pascoal.
No episódio de hoje da série Luz, Câmera, Ação, um retrato da produção audiovisual em Londrina, você vai saber como trabalha a governança do arranjo produtivo local do audiovisual, LAVI, que reúne produtores independentes e outros atores da economia criativa. A série tem produção e apresentação de Karine Silva, com supervisão do Núcleo de Jornalismo da Rádio UEL.
Luz, Câmera, Ação, um retrato da produção audiovisual em Londrina.
Em Londrina, o cenário audiovisual ganha cada vez mais destaque, tornando-se um polo industrial em ascensão. Nesse contexto, a governança do setor de audiovisual de Londrina, LAVI, desempenha há 6 anos importante papel no desenvolvimento estratégico das iniciativas locais. Luciano Pascoal, jornalista, professor, produtor audiovisual e presidente do LAV, explica como o grupo busca impulsionar a cadeia do setor na cidade.
O LAV, que é Londrina Audiovisual, é a governança do audiovisual que reúne várias produtoras e produtores independentes na cidade e também pessoas da economia criativa, né? Pessoas que estão ligadas ao artesanato, a feiras, a música, enfim, a jogos, né? E a jogos eletrônicos, né? E a gente se reúne a cada 2 semanas há 6 anos para discutir e fomentar novas possibilidades de negócio na cidade. O LAV ajuda também a Secretaria de Cultura propondo maneiras de montar, de desenhar o edital. Por exemplo, o edital da Lei Paulo Gustavo, a gente ofereceu para a Secretaria de Cultura algumas ideias de como esses recursos deveriam ser destinados e eles acataram algumas dessas ideias. O LAV também oferece oficina de formatação de projetos. Então, boa parte dos integrantes do LAV teve projetos aprovados na Lei Paulo Gustavo, né? Então a gente está sempre buscando novas alternativas, novos processos, novos editais para fomentar o audiovisual na cidade. E a gente sempre trabalha em grupo, né? Então, dependendo do projeto, a gente conta com vários integrantes do LAV, outros projetos a gente traz pessoas de fora. Então, isso também alimenta toda a cadeia produtiva do audiovisual.
Pascoal também comenta como funcionam as fontes de recursos e os editais disponíveis para apoiar as produções audiovisuais em Londrina, como o PROMIC e as leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo.
A Lei Paulo Gustavo do ano passado, né, que foi lançado o edital, né, foram apresentados os projetos, centenas de projetos, passou pela comissão, depois foi para a secretaria e esses projetos contemplados já receberam esses recursos. Os recursos do ano passado que estão agora em fase de execução, né, dos projetos durante o ano de 2024, está na casa de 3.400.000 reais, mais ou menos. 70% dos recursos da Lei Paulo Gustavo vem do Fundo Setorial do Audiovisual, que é o fundo que recebe as contribuições de impostos das empresas que trabalham com audiovisual, dos cinemas, das produtoras, enfim. Você paga esse imposto vai para um, esse dinheiro vai para um fundo e esse fundo tem que obrigatoriamente ser aplicado em produções de audiovisual. Então, 70% desse volume foi para exclusivamente para produções em audiovisual, produções, oficinas, enfim. Os outros 30% foram para a economia criativa. E aí vai desde feiras, né, artesanato, enfim, são diversos tipos de projetos. Esse ano, então, esses recursos já foram destinados, inclusive alguns projetos já foram inclusive executados, como o Cine Terreiro, o Festival de Cine Terreiro, que aconteceu agora recentemente no centro da cidade. E outros, são vários documentários, videoclipe, oficinas que estão rolando. Uma delas de oficinas é da Kinoarte, né, o Instituto de Cinema de Londrina, e outras fontes de recursos que virão ainda esse ano é a lei Aldir Blanc, né, que inclusive teve uma reunião da Comissão de Cultura junto com a Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura faz um desenho de como ela acha que esses recursos devem ser disponibilizados. A Comissão de Cultura, o Conselho de Cultura avalia e ele que aprova, né? E depois isso vai para um edital. O edital é lançado, as pessoas físicas e empresas participam disso e a secretaria depois dá sequência no processo todo. Também são mais de 3 milhões de reais que vem ainda esse ano para Londrina. Uma parte disso vai para audiovisual, não sei exatamente quanto, outra parte vai inclusive para a própria, vai para vidas culturais, vai para projetos de artesanato, de economia criativa, enfim. E ainda vem o PROMIC, né? O PROMIC desse ano vai ser lançado também agora, nas próximas semanas, e também o PROMIC tem uma parte dos recursos dele destinada ao audiovisual na cidade. Então, é bastante recurso.
Com Com dois projetos em andamento através do edital Aldir Blanc, Luciano comenta detalhes sobre uma das produções, que tem como foco o patrimônio histórico deixado pelo arquiteto Vila Nova Artigas, em Londrina.
A gente vai produzir um documentário de 30 minutos, a gente está em fase de pesquisa e produção, as gravações vão ocorrer no mês de abril. É um projeto que vai lançar luz sobre a importância das obras do Artigas na cidade, que é o Ouro Verde, o edifício Autolon, a antiga rodoviária, hoje Museu de Arte, que está fechada há anos, né? A Secretaria de Cultura, a antiga Casa da Criança, e também a Ciranda, a loja Ciranda, que é a antiga casa do prefeito Milton Menezes. E o Vila Nova Artigas também produziu, criou outros projetos para a cidade que não foram executados. A gente pretende dar forma para esses projetos, que é um hospital, um estádio de futebol, enfim, um complexo esportivo. É muito legal, porque Londrina está completando 90 anos, mas quando ela tinha 18 anos, o prefeito Hugo Cabral junto com a Sociedade Amigos de Londrina, essa ideia de construir uma cidade moderna, né, no sertão. Então, essas obras todas foram inauguradas entre 48 e 53, né, quando a cidade tinha 30 mil habitantes. É muito interessante isso, porque graças a esse movimento de desenvolvimento da cidade, Londrina é o que é hoje. É uma cidade cosmopolita de 600 mil habitantes, e começou lá atrás. São pessoas visionárias mesmo, que imaginaram uma cidade do futuro, e a gente hoje colhe isso. Esse tipo de material é importante também para a gente estar sempre repensando a cidade, né? Se eles fizeram isso 80 anos atrás, 90 anos, 70 anos atrás, a gente continuar repensando a cidade o tempo todo, né? Porque é a cidade dos nossos filhos, é a cidade onde você vai trabalhar, e enfim, é um movimento muito importante que a gente tem que estar sempre alimentando. O audiovisual é uma ferramenta fundamental nisso.
A indústria audiovisual gera empregos e movimenta setores, promovendo desenvolvimento econômico e cultural.
É bom dizer que quando a gente fala em produção audiovisual, essas produções, esses projetos contemplam várias pessoas. Então, um projeto, por exemplo, um projeto que eu trabalho, que eu escrevi e propus, que foi aprovado, tem 12 pessoas trabalhando. Tem projetos que tem mais pessoas trabalhando. Então, é dinheiro que movimenta a economia da cidade, é dinheiro que alimenta famílias, né? E é dinheiro também que forma profissionais. Então, a indústria do audiovisual, cada vez que você faz um filme, um documentário, um videoclipe, você aprende novos processos, as pessoas que trabalham também aprendem novas profissões, e isso só vai alimentando toda essa economia que hoje é de aproximadamente 10% do PIB no Brasil.
Luciano Pascoal, jornalista, professor, produtor audiovisual e presidente da governança do setor de audiovisual de Londrina, LAVE.
Luz, Câmera, Ação. Um retrato da produção audiovisual em Londrina. Série produzida e apresentada por Karine Silva. Realização, Núcleo de Jornalismo da UEL-FM.
Uma e 13. Daqui a pouquinho tem música de Caymmi, com o jornalista Antônio Mariano Júnior, que partiu ontem em Londrina. Recuperamos um trecho de uma entrevista musical que ele concedeu aqui à rádio em 2019. Antes, vamos saber do lançamento de um livro nesta terça. No final da matéria, tem sorteio de 4 exemplares. As Lavadeiras. Poesia de Edra Moraes, imagens de Dani Schneider, tem lançamento às 19h lá na Biblioteca Pública. Vamos ouvir a poeta.
Sou Edra Moraes, estou aqui para falar do nosso lançamento na Biblioteca Pública de Londrina. o livro objeto As Lavadeiras. É um livro meu e da Dani Schneider, artista plástica de Londrina. Ele foi inspirado na obra da Dani sobre as operárias. Quem já está acompanhando o projeto conhece esse trabalho que a Dani faz. Esse projeto, ele nasceu com um varal de poesia dentro de um projeto do Londrix chamado Poesia e Imagem. Então, eu conheci o trabalho da Dani Schneider, fiquei apaixonada. Ela trabalha com as operárias, não só lavadeiras, ela tem uma série da importância das operárias na construção do nosso país. Aquilo me bateu na hora. Eu vi o trabalho da Dani e já convidei. Falei, Dani, eu sempre tive vontade de homenagear as operárias. Eu me sinto uma mulher operária, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Até numa entrevista, o Losnack me perguntou quem são as lavadeiras. Eu falei, eu sou uma das lavadeiras. Eu fui lavadeira na Irlanda do Norte, quando morei lá como imigrante legal. Trabalhei numa lavanderia, minha mãe trabalhou numa lavanderia. E a gente, como operária, sente que às vezes o feminismo está muito ligado às mulheres intelectuais. Mas para mim o feminismo sempre foi uma luta de classe. Porque a gente no dia a dia, no cotidiano, na luta do ofício, é que a gente constrói a nossa vida, né? E isso é apagado, é desvalorizado, e o trabalho da Dani me emociona até hoje quando eu falo.
A gente pediu para a Edra escolher um poema do livro para compartilhar aqui com os ouvintes da rádio. Vamos ouvi-la.
O poema que dá título à obra, que é o poema As Lavadeiras, inspirado na obra da Dani Schneider. As Lavadeiras, para todas nós operárias que construímos esse país. As Lavadeiras. Nas suas mãos, seu sustento. Lavar, engomar, passar. Um olhar que procura manchas, o outro vaga no horizonte. As lavadeiras tinham seu canto. Não eram alegres, nem tristes. Tinham um ofício. Na espuma branca do sabão, mergulhar o linho e afogar as mágoas, quarando dores. Fortes, corajosas e independentes, não é de bom tom ressaltar tais qualidades. Uma mulher sem vaidades. Tinham as mãos grossas e pesadas. As mãos dos pobres e suas unheiras não servem para acariciar. Um abraço e o convite. Terça-feira, às 19 horas, na Biblioteca Pública de Londrina, nós vamos estar lançando o livro. Todos os presentes ganharão um cartão postal, de qualquer maneira. Vá lá, vá prestigiar a gente, vá conhecer o nosso trabalho. Durante o evento, nós abrimos também a exposição As Lavadeiras, com o varal de poesia. Vai estar muito gostoso, vai estar muito bonito. Não deixe de ir. Obrigada.
Edra Moraes, lembrando que o lançamento do livro Objeto e a abertura da exposição As Lavadeiras a partir das 19h, lá na Biblioteca Pública. O livro será vendido a preço popular especial, R$30. A mostra segue aberta até o dia 26, com visitação de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até às 18h. O projeto As Lavadeiras foi aprovado no Profício, o Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura. Edra tem 7 livros publicados, participação em diversas antologias, e a Dani Schneider é artista plástica e arte educadora. Essa matéria a gente tocou ontem e reprisamos hoje, porque a Edra Moraes liberou 4 pares. 4 caixas objeto desse livro que ela e a Dani Schneider estão lançando hoje. Vem numa caixa, super bonita a produção desse projeto, vem 12 cartões postais grandes, são 4 jogos idênticos de cartões postais. Então a Edra quer que esses cartões postais, que tem os poemas dela e as imagens, as pinturas da Dani Schneider, possam ser enviadas de presente, possam ser mandadas pelo correio. E ela leu um poema para nós, e eu vou ler mais 2 que eu selecionei aqui, bem bonitos. Não se iluda, Luz, as mariposas partirão ao primeiro apagão. Vou ler outro também desse projeto da Edra Moraes, da Dani Schneider, do livro Objeto. O deserto, pensando ainda ser mar, faz onda e muda as brancas dunas de lugar. Esses mais com cara de haikais, né? Bem certeiros os poemas, mas tem poemas mais longos também, como o Desastres Naturais. Quem de vocês nunca prendeu o ar para que o vento de tuas tormentas não arrastasse a mobília da sala? Quem de vocês nunca prendeu o ar para que o grito do teu abismo não abafasse o riso dos convidados na sala? Quem de vocês nunca prendeu o ar para que o mar das tuas lágrimas não inundasse as crianças que brincavam na sala? Quem de vocês nunca prendeu o ar para que a avalanche dos teus pensamentos não cobrisse de lama os doces sobre a mesa da sala? Quem de vocês nunca prendeu ar para que o furacão dos teus desejos não sugasse os corpos que dançavam felizes na sala? Os poemas da Edra Moraes e as pinturas bem bonitas da Dani Schneider, que vem dentro de uma caixa. Eu falei que eram 4 jogos de 12 cartões postais. Os poemas da Edra atrás e as pinturas da Dani Schneider na frente, mas são 5 jogos... de cartões postais que vem dentro dessa caixa, super bem cuidado, projeto As Lavadeiras. E aí a Edra e a Dani querem que a gente fique com um jogo de 12 cartões postais para nós, que a gente coloque no mundo, divulgue, entregue, presenteie os outros jogos de cartões postais. E a Edra, então, cedeu 4 caixas... para você que acompanha a Rádio El, 3348-5027, 3348-5027, as 4 primeiras ligações, cada uma ganha uma caixa desse livro objeto do projeto As Lavadeiras, da Dani Schneider e da Edra Moraes. O lançamento é logo mais, 7 da noite, lá na Biblioteca Pública, com a sessão de autógrafos. Disque 3348-5027, Disque As Lavadeiras. E o corpo do jornalista Antônio Mariano Júnior está sendo velado na Capela 2 da ACESP até as 4 da tarde. Em seguida, segue para o crematório Londrina, na Varta. E a gente vai trazer aqui para vocês, daqui a pouquinho, o Mariano cantando Caymmi aqui na rádio, numa entrevista com música que ele concedeu para nós em 2019. Amigos e colegas relembram histórias e a trajetória de Antônio Mariano Júnior. Ontem teve um texto bem bonito da Thelma Elorza no site O Londrinense, que ela criou com o Mariano. Tem ainda uma reportagem assinada pela Simone Sares, da Folha de Londrina, com o título Referência no Jornalismo Cultural e Amante da MPB, Antônio Mariano Júnior morre aos 59 anos. Nós recuperamos, então, trechos de uma entrevista que o Mariano concedeu ao UEL FM em 2019, no programa Modos de Vida. Ele veio acompanhado dos irmãos Marcos, Marta e Márcia Santos, também de Greg Devides. Eles criaram um grupo chamado Só Brasil para um espetáculo dedicado inteirinho a Dorival Caymmi. Antônio Mariano foi envolvendo todo o grupo nessa conversa que a gente teve ao vivo, com bom humor e acolhimento.
Vamos nessa então, Marcos. Quem souber cantar em casa, pode cantar. Dia 2 de fevereiro, dia de festa no mar, eu quero ser o primeiro a saudar e emanjar. Dia 2 de fevereiro, dia de festa no mar, eu quero ser o primeiro a salvar e emanjar. Eu mandei um bilhete pra ela, pedindo pra ela me ajudar. Ela então me respondeu que eu tivesse paciência de esperar. Presente que mandei pra ela de cravos e rosa vindo. Chegou. Afinal que o dia dela chegou. Chegou. Afinal que o dia dela chegou.
Trecho da entrevista musical de Júnior Mariano ao UEL FM em 2019. Nesse outro trecho, ele comentou sobre a apresentação, contou de uma entrevista que fez com Dorival Caymmi no Rio de Janeiro. A matéria Júnior Mariano mandou enquadrar.
Falamos que era Caymmi, né? Falaram, é Caymmi? Eu falei, nossa, eu adoro Caymmi. Quem não gosta de Caymmi? É ruim da cabeça ou doente do pé? E aí, falei, bom, olha a minha honra cantar, eu não sou cantor. Eu não sou músico, cantar com 3 divindades.
Ah, imagina.
4, né? Que são os santos. Aí o Marquinho, que é o diretor musical, Marcos, eu acho que assim, a gente escolheu assim, o que nós vamos cantar? Cada um foi sugerindo uma coisa, mas assim, uma coisa bacana que o Caymmi tem é que aparentemente ele tem uma melodia fácil, né, Marcos? E não é fácil, ela não é tão simplesinha assim, né? Como é que você explica isso um pouco, Marcos?
É que eu acho, é, o violão do Caymmi não é um violão, ele não é bobo, né? Portanto, eu acho que um pouco pelo que o compositor ouve de música, sabe? Vai pelo que o compositor ouve. Então, você pega, por exemplo, mesmo as gravações dele originais, ele tem alguma coisa de Debussy, alguma coisa de... É coisa que isso aí, né? Você vai ver assim, bossa nova, né? Você vai ver mas o violão dele, mas é porque isso, a influência que você tem, que você, as músicas que você ouve, os compositores, então, devia ser um cara, claro, não era bobo, lógico.
E o Caymmi que é bacana, né, Marco? Olha que delícia. Né? É o vento, né?
É. Então você vê. Por aí.
E ele é assim, é um compositor popular, né, Márcia? Ele é um compositor popular, no sentido de ser popular. Não é popularesco, e ao mesmo tempo, assim, você pega A Lenda da Boaeté, uma das músicas, né, que não está no repertório, mas impossível, né? É de uma complexidade que você fica assim. E no show, entre nas músicas que cantam lá, tem Das Rosas, que eu acho que é uma valsa jazz maravilhosa, que a Márcia e o Marcos cantam. A Marta também tá lá. Enfim, nós vamos cantar Caymmi. É um show para cantar, sambar, emocionar, para soltar a franga e para simplesmente reverenciar essa entidade, essa divindade, esse orixá da MPB. A gente diz orixá no sentido de divindade, de uma pessoa que cantou o lugar dela, cantou a Bahia, foi para o Rio de Janeiro, teve aquela fase dos sambas urbanos, né, Marco?
Urbanos.
Mas assim, ele jamais esqueceu aquela doçura que tem a Bahia, né? Dora, rainha do frevo, só louco, entendeu? Tem toda uma doçura, tem uma... Ah, enfim, o pessoal também tem muito mais o que contar.
Eu vou daqui a pouquinho pedir pra Márcia e pra Marta também participarem dessa nossa conversa. Só queria saber antes, Júnior, é o seguinte, você trabalhou muitos anos como jornalista cultural em Londrina, na Folha de Londrina, e pela Folha você teve a oportunidade uma vez de fazer uma entrevista cara a cara com o Caymmi. Como é que foi essa história?
Foi uma honra. Foi assim, ó, a Estela Caymmi, a neta dela, neta dele, filha da Nana. A Nana tem uma língua, né, Capitão? Nós também, não precisa. Bom, enfim, a Estela Caymmi estava fazendo O Mar e o Tempo. E eu estava no Rio de Janeiro fazendo uma outra entrevista. E eu vi. Falei, como é que eu vou falar com o Rio, né? Aí, conversando com o assessor, liguei e tal, e vamos, vamos. E aí, aquilo, não teve entrave nenhum, né? Conversamos, e eu achei bacaninha, assim, que a hora que eu estava saindo, depois que fiz a entrevista e tal, já está enquadrada. Há um trechinho da entrevista no show.
Dá pra fazer agora?
Eu não memorizei essa, tem que ler porque é grande. Aí ele chegou pra mim e falou assim: seu Mariano, quando sair, só tira um xerox e manda no correio pra mim. Eu mando o jornal inteiro pra você. Então, assim.
Era uma pessoa humilde, fácil de lidar, Júnior?
É, a filha é mais difícil.
Entendi. Aqui pela UFM Causos de Júnior Mariano com Dorival Caymmi, Márcia e Marta. Podemos cantar mais alguma coisa antes de vocês falarem um pouquinho pra gente também da escolha do repertório? Vamos de mais música um pouquinho? Pode, diretor musical Marcos Santos?
Mas Patrícia, você que TV, o tempo que você tem aí.
Nós queremos ouvir mais vocês, podemos?
Dois segundinhos só. Só pra falar, o Grupo Só Brasil, ele foi constituído especialmente para esse espetáculo. Nós não formamos um grupo, tá? Ele só foi chamado Só Brasil para esse espetáculo que cantamos Caymmi, para reverenciar 105 anos do nascimento dele, desse homem que compôs exatas 107 canções. E a última foi Vamos Falar com Tereza, feita com Danilo Caymmi.
Trecho da entrevista de Antônio Mariano Júnior, que partiu ontem em Londrina aos 59 anos. O velório está sendo realizado na Capela 2 da ACESP, vai até às 4 da tarde, depois o corpo segue para o crematório Londrina. Você vai ouvir o último trecho que a gente separou aqui. Nesse trecho, o Antônio Mariano Júnior, com quatro músicos que fizeram com ele o show em homenagem a Dorival Caymmi, o Mariano alertou para a importância do reconhecimento das pessoas enquanto elas estão vivas. Vamos ouvi-lo.
Eu estou diante, Greg, com todo o respeito que eu lhe tenho, sim. Marcos, Marta e a Márcia estão há 40 anos. A Marta é uma das precursoras da TV. Márcia e Marcos começaram na noite, escreveram um capítulo e até hoje não houve um reconhecimento público. Sabe o que eu acho interessante? Assim, reconhecimento, vamos dar flor em vida? Eu acho que esses três grandes músicos aqui mereciam ser, sim, reconhecidos pelo município também, sabe? Porque, assim, tem muitos músicos maravilhosos, mas esses três aqui fizeram a noite londrinense. Então, assim, eu gostaria que alguma autoridade, algum parlamentar, pudesse, assim, eles nunca.
Londrina,
mas, assim, eu seria interessante, assim, um reconhecimento, porque, assim, é merecido, né, Greg?
Certeza,
o Greg também está muito tempo aqui no pedaço, mas, assim, esses três, eu sou fã.
Eles são
eu chamo eles de irmãos santos, eles querem morrer. Tanto que o show era para chamar Carinho de Todos os Santos e Encantos. Aí se tirar do Santos, porque a Márcia não gosta.
Ô, gente, vamos fazer a última pra gente finalizar? Marquinho, temos que terminar com música, esse nosso bate-papo musical.
Nós vamos falar já. Amanhã, quinta-feira, 21 horas, no Menina Bar, Avenida Santos Dumont, 1113. Couvert a R$10. Caime! Dorival Caime!
Qual vai, Marquinho?
Maldito inferno, essa música da Maria.
Vai,
Marcos,
põe a mãe. Minha mãe.
Não.
Pedacinho só, né, Júnior?
Pode ser, ué.
Sim.
Dá pra fazer, vamos? Ah, minha mãe. Minha mãe, menininha. Ah, minha mãe. Menininha do canto, a estrela mais linda tá no canto, e o sol mais bonito, hein? Tá no canto, a beleza do mundo, hein? Tá no canto, e a mão da doçura, hein? Tá no canto, o consolo da gente, hein? Tá no canto, e a mão da doçura, hein? Tá no canto, o Olorum, quem mandou essa filha de Oxum toma conta da gente, de tudo cuidar. Olorum, quem mandou? Eu, ora iei eu, ora iei eu, ora iei eu. Minha mãe, menininha, foi cair, mioiô, foi Oxum que adoçou. Essa é uma das músicas que vão estar, uma das mais conhecidas, mas tem muita música bacana para se cantar.
Obrigada, Marcos, Márcia, Marta, Júnior, Mariano, Greg, muito obrigada e gostei muito de ter vocês aqui hoje com a gente.
Obrigado. Você, Patrícia.
Mais uma vez.
Obrigada.
Muito Modos obrigado pelo espaço, a todos os técnicos, Jara, Gemima maravilhosa.
Agradecer
a todos da Rádio Universidade.
Da UEL. Bento
Ferreira,
muito
obrigado. Modos
de Vida volta amanhã. Uma boa tarde e até lá. Tchau.
Tchau.
Modos de Vida. Comportamento e cultura na UEL FM.
Você ouviu o trecho da entrevista que o jornalista Antônio Mariano Júnior concedeu ao vivo aqui na rádio, 15 de maio de 2019. O show foi dia 16 no Menina Bar. O corpo do jornalista está sendo velado na Capela 2 da ACESP até as 4 da tarde. Em seguida, segue para o Crematório Londrina na Varta. Amigos e colegas estão relembrando histórias e a trajetória de Antônio Mariano Júnior. A gente relembra para você que ontem teve um texto bem bonito que vale a pena ler, da Thelma Elorza, no site O Londrinense, que ela criou junto com o Mariano, tendo uma reportagem assinada pela Simone Salles, que entrevistou várias pessoas na Folha de Londrina. O título é referência no jornalismo cultural e amante da MPB. Antônio Mariano Júnior morre aos 59 anos. Com essa informação, a gente se despede de você. Toda a energia, né, para a família do Mariano, para passar por esse momento difícil, para os seus amigos, colegas também. A Revista do Meio-Dia volta amanhã. Uma boa tarde para você. Até lá. Tchau.